ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. Hoje vamos falar de um assunto na moda, o uso do MitraClip nos pacientes com insuficiência mitral funcional, mas os pacientes do mundo real, fora dos trials. Recentemente, estamos acompanhando um aumento substancial na indicação do uso do MitraClip no tratamento da insuficiência mitral, seja ela primária, embasado pelo Everest 2, seja ele secundária, embasado pelos recém-publicados COAPT e MitraFar. Independente das questões inerentes da anatomia valvar de cada uma das etiologias tratadas, um aspecto acabou sendo unanimidade entre as publicações, a segurança do procedimento, com baixas taxas de complicações relacionadas à intervenção ou ao dispositivo. Baseado nisso, uma certa expansão de indicações veio na tentativa de trazer algum benefício aos pacientes, especificamente nos pacientes com etiologia funcional, após uma profunda análise nas características de inclusão dos trabalhos relacionados ao uso do MitraClip, um perfil considerado como mais respondedor foi delimitado, baseado principalmente nos achados do COAPT Trial. Mas em um mundo real, essa abordagem nem sempre é possível, ou digamos, perfeitamente controlada. Para tentar observar esses achados e colocar à prova os critérios de elegibilidade, uma análise retrospectiva do Banco de Dados Europeu avaliou os critérios estabelecidos no COAPT e no MitraFar em mais de 1.000 pacientes com insuficiência mitral funcional e que foram tratados com MitraClip. Eram considerados inelegíveis para o COAPT, seguindo os critérios de inclusão do trial, quase 700 pacientes, enquanto seguindo os critérios do MitraFar, eram pouco mais de 400 pacientes. Isso já corrobora a rigorosidade elevada do COAPT Trial em relação à inclusão dos pacientes. Após essa seleção, alguns dados ficaram evidentes. Aparentemente, os critérios de seleção utilizados no COAPT apontam realmente para pacientes com sobrevida maior quando submetidos ao implante de MitraClip. Independente do ganho de sobrevida, mesmo estando fora dos critérios de elegibilidade do COAPT, os pacientes apresentavam melhora de sintomas, avaliados por classe funcional, caminhada de 6 minutos e qualidade de vida. Um achado interessante nessa análise retrospectiva que representaria o mundo real é que os pacientes acabam se encontrando num espectro entre os dois extremos, o COAPT e o MitraFar. Eles acabam tendo aspectos anatômicos e funcionais que não seriam tão adequados quanto aos selecionados no COAPT e nem tão avançados e, portanto, inadequados ao tratamento percutâneo quanto o MitraFar. Assim, os achados dessa observação trazem muitos dados interessantes sobre uma gama maior de pacientes do dia a dia. Um dos conceitos mais difundidos para explicar esses achados distintos é o da regurgitação mitral desproporcional, ou a relação entre o valor do ERO, um parâmetro ecocardiográfico de gravidade da insuficiência mitral, e o volume diastólico final do ventrículo esquerdo, o que acaba por traduzir a mesma relação. Muita regurgitação para um ventrículo não tão dilatado seria o ponto ideal para o tratamento percutâneo. No entanto, esses achados ainda não estão totalmente validados do ponto de vista clínico em pacientes fora dos trials. Para isso, ainda precisamos de mais informações, embora haja elevada plausibilidade fisiopatológica nos mecanismos propostos. Outro dado relevante é a repercussão do lado direito do coração, que aponta para pacientes em pior estado e com respostas menores ao tratamento percutâneo. Tanto nos critérios de inclusão do COAPT quanto do MitraFar, função ventricular direita, pressão da artéria pulmonar e níveis séricos de BNP apontam para maus respondedores à terapêutica intervencionista. O que fica é que esses critérios devem obrigatoriamente passar pela discussão de intervenção nesses pacientes, claro, em ambiente cooperativo de Heart Team. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site The Valve Club. Deixe sua opinião no site, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima!